Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada acusou o Governo Regional de apresentar uma visão parcial e distorcida da evolução do turismo nos Açores. A Associação Empresarial considera que o comunicado divulgado pela Secretaria Regional do Turismo ignora os dados do alojamento local e baseia-se apenas nos proveitos da hotelaria tradicional, não refletindo a realidade do setor. A Câmara de Comércio lembra que o alojamento local registrou em maio uma quebra superior a 8% nas dormidas e destaca que entre janeiro e maio deste ano, os Açores perderam cerca de 22 mil hóspedes face ao mesmo período de 2025. Segundo a Associação, esta redução representa um impacto económico direto estimado em 24 milhões e defende que o aumento das receitas da hotelaria não compensa o forte crescimento dos custos de exploração das empresas. A Câmara de Comércio sustenta que a região precisa de atrair mais turistas, reforçar as acessibilidades aéreas, captar novas rotas, intensificar a promoção externa, apelando ao Governo para uma análise mais rigorosa e transparente da realidade turística açoriana.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A União das IPSS dos Açores denunciou estarem em falta 4,2 milhões de euros em majorações, alertando que há instituições sem conseguir pagar o subsídio de férias, mas o Governo Regional lembrou que não paga vencimentos. Em declarações à Lusa, o presidente da URIPSA explicou que os apoios às instituições sociais da região ainda não foram majorados porque o Governo Regional encomendou um estudo sobre o custo real das instituições. Segundo João Canedo, foi realizado um estudo semelhante no continente em 2024, que resultou numa majoração das instituições, situação que ainda não aconteceu nos Açores.
Nós, no ano passado, não conseguimos que houvesse as majorações das valências para as instituições dos Açores e, portanto, o que nós dizemos é que ficou a faltar essas majorações e só fomos aumentar as 4,9. Essas majorações equivalem, na região autónoma dos Açores, a 4 milhões e 200 mil. E, portanto, esse dinheiro é claro que fez falta às instituições dos Açores para a sua sustentabilidade.
João Canedo admite que será difícil recuperar os cerca de 4,2 milhões de euros, que segundo a União das IPSS da região continua em falta, uma vez que o Governo Regional ainda não assumiu este compromisso. O responsável alerta que o atraso está a comprometer a tesouraria de várias instituições, havendo casos de pagamentos a fornecedores adiados, investimentos suspensos e até dificuldades no pagamento do subsídio de férias dos trabalhadores.
Nós apoiamos desde crianças, jovens, pessoas com deficiência, idosos e outros. E, portanto, se a instituição recebe, não tem dinheiro para a sustentabilidade, é claro que vai reduzir a sua qualidade de serviço. É isso que nós não queremos.
Em resposta, o Governo Regional esclarece que apenas duas das 94 IPSS não conseguiram pagar o subsídio de férias em junho por se tratarem de instituições que ficaram de fora do acordo de atualização pela inflação. O Executivo garante que, após a conclusão do estudo sobre os custos reais das IPSS, vai reunir-se com o Governo da República e com os representantes do setor para reivindicar uma majoração dos apoios. O Presidente da Assembleia da República colocou reservas constitucionais ao projeto do JPP que propõe antecipar em 2 anos a idade da reforma para residentes nos Açores e Madeira. José Pedro Aguiar Branco decidiu que a iniciativa deve ser analisada primeiro pela Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, impedindo que seja discutida já esta sexta-feira em plenário. O Presidente do Parlamento considera que a proposta levanta dúvidas quanto ao cumprimento dos princípios da igualdade, universalidade e da solidariedade do sistema de segurança social. Ainda assim, entende que essas reservas não justificam a rejeição imediata do diploma, determinando também a audição dos órgãos de governo próprio dos Açores e da Madeira, antes do prosseguimento da apreciação parlamentar.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores garantiu que está a cumprir o calendário de pagamento dos apoios às empresas. Até 30 de junho, o Executivo diz ter transferido mais de 6 milhões de euros para o tecido empresarial no âmbito dos programas de manutenção do emprego, acesso a mercados e apoio à restauração e hotelaria. Compromisso assumido com as associações empresariais prevê que os apoios apresentados em cada trimestre sejam pagos até ao final do trimestre seguinte. Citado numa nota do Governo, o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, afirma que o Executivo está a cumprir o calendário definido e garante que continuará a trabalhar em articulação com empresários e associações, assegurando previsibilidade e apoio às empresas açorianas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai convidar para audição parlamentar o antropólogo Félix Rodrigues, autor da tese de doutoramento, que analisou a presença de metais pesados em esqueletos humanos de indivíduos que viveram na Ilha Terceira e a possível relação entre esses resultados e a contaminação dos solos e aquíferos da Praia da Vitória. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Os socialistas esperam que o requerimento para esta audição seja aprovado.
Gostaríamos de perceber e ouvir Dr. Félix Rodrigues sobre essa matéria. A verdade é que temos visto e acompanhado muitas notícias no âmbito deste assunto e no âmbito deste trabalho. É também sabido por todas as notícias e todas as questões no âmbito do passivo ambiental resultante da presença norte-americana na base das Lajes, e portanto achamos que este é um contributo importante para perceber se existe ou não essa ligação. Nós não queremos abordagens alarmistas que, enfim, tirem conclusões precipitadas e também achamos que este assunto não deve estar sujeito a percepções empíricas ou algo que não tenha por base conhecimento científico aprofundado e trabalho rigoroso do ponto de vista científico e do ponto de vista técnico. E achamos que este doutoramento...
Berto Messias referiu ainda que esta será a primeira entre outras diligências que o partido pretende desenvolver.
Esta é também a primeira de várias diligências que queremos desenvolver, sempre com três preocupações. Em primeiro lugar, a mitigação dos impactos da contaminação. Em segundo lugar, a redução ou, se possível, a eliminação total desse passivo ambiental. E também haver aqui um trabalho fidedigno, rigoroso, técnico-científico, que nos permita perceber se há ou não maior incidência de doenças oncológicas no Conselho da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, relacionadas com a presença norte-americana na base das Lajes. O que é importante é que se esclareça este assunto com rigor e com capacidade técnica e científica, e achamos que esta tese de doutoramento é um bom contributo para isso.
Berto Messias, líder parlamentar do PS Açores.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O grupo Lactogal vai lançar na Graciosa um projeto piloto que muda a forma de pagar o leite aos produtores, premiando a qualidade da matéria-prima em vez da quantidade entregue. O programa Produtor Milhafre Graciosa, que decorre entre 2026 e 2030, passa a valorizar o leite de acordo com a concentração de proteína e gordura, fatores que determinam o rendimento na produção do queijo Ilha Graciosa da marca Milhafre dos Açores. Os produtores que aderirem recebem um prémio adicional de um cêntimo por quilograma, além do preço base recalibrado, e passam a contar com apoio técnico nas áreas da veterinária, nutrição e maneio, bem como ferramentas de digitalização financiadas pela Lactogal. Segundo o grupo, o objetivo é tornar a produção de leite mais rentável, sustentável e atrativa para as novas gerações.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Capital Portuguesa da Cultura 2026 desenvolveu no primeiro semestre deste ano 252 ações, abrangendo 57.692 participantes. O balanço foi apresentado esta quarta-feira pela comissária do projeto, Cátia Guerreiro, que adiantou ainda que 65% dos agentes envolvidos são dos Açores e os restantes 35% do continente. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Apesar
apesar das dificuldades dos últimos meses, marcadas pela rejeição pelos vereadores do Movimento Cívico Independente Ponte Delgada para Todos e do Chega, de uma proposta de autarquia que permitiu o acesso a mais de 2 milhões de euros para a iniciativa, os resultados foram positivos.
Os números falam por si, o retorno do público fala por si, o retorno das escolas e das crianças fala por si, e nós temos orgulho na programação que temos estado a desenvolver, com base nas condicionantes todas que conhecemos, que é o drama da contratação pública, mas isto é a máquina de Estado, funciona aqui assim como funciona em qualquer lado. E nós, naturalmente, temos de saber esperar, nós estamos a trabalhar com estruturas que não tiveram qualquer reforço para poder desenvolver este projeto. Estamos a falar de um Coliseu Micalense que tem uma equipa minúscula e que leva, de repente, com esta avalanche de processual e que andam a fazer das tripas coração para nós conseguirmos levar a cabo este projeto, sem qualquer reforço de equipa. Portanto, é evidente que, à parte de todas estas questões que nós conhecemos e que se resolveram, temos também esta questão dos procedimentos de contratação pública que são o que são.
A responsável falava esta quarta-feira em conferência de imprensa no Coliseu Miquelense em Ponta Delgada, onde apresentou o balanço do primeiro semestre da programação e revelou os principais destaques previstos para a segunda metade do ano. Sobre o primeiro semestre, Cátia Guerreiro falou da importância e do impacto que esta iniciativa teve na população local, sobretudo daquela que nunca teve acesso a este tipo de cultura. Semear o lugar do amanhã continua a ser o principal objetivo, tendo como foco crianças e jovens entre os 3 e os 16 anos. Foram promovidas 41 ações educativas, maioritariamente dinamizadas por artistas locais. A comissária garantiu que ao longo do próximo semestre haverá uma programação diversificada, centrando-se na tradição.
Ao longo de todo este próximo semestre, vamos continuar a apresentar uma programação diversificada, com um grande enfoque, naturalmente, no serviço educativo. Vamos continuar a insistir no lugar do amanhã, que nós queremos que seja bastante risonho e brilhante, e com particular incidência nas tradições, nos projetos tradicionais que tanto caracterizam, tão bem caracterizam a identidade cultural da nossa região no geral.
Entre as iniciativas previstas para os próximos meses, destacam-se os projetos Raiz e 9 nas 9, bem como a segunda e terceira edições do Festival Mica e da Mostra Atlântica de Televisão.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. Ronda da Madrugada, Fernando Daniel e Starlight são as cabeças de cartaz da 35ª edição da Festa do Chicharro, que arranca hoje na Praia do Fogo, na Freguesia da Ribeira Quente, na Ilha de São Miguel. Ruben Mel, presidente da Associação Cultural Maré Viva, entidade organizadora, revelou à Atlântida que outros nomes vão marcar presença no palco do festival.
Este ano temos com cabeças de cartaz, como não poderia deixar de ser, nesta comemoração dos nossos 75 anos de existência, os Starlight, que são sem dúvida a mascote da festa e aqueles que evidenciam mais do que ninguém a verdadeira mística, o verdadeiro espírito do evento. Mas temos também como cabeças de cartaz ainda o Plutónio, Fernando Daniel, Missy Miles, Ronda da Madrugada, DJ Refox e, obviamente, nunca esquecendo, todos os nossos artistas regionais que têm um carinho muito especial e são sempre muito bem recebidos e muito bem-vindos à nossa Ribeira Cante.
O responsável garante que voltaram a apostar nos efeitos audiovisuais e na qualidade de som, adiantando que haverá surpresas durante os 3 dias de evento. O serviço de transferes entre as freguesias das Furnas e Ribeira Quente e vice-versa continua assegurado pela organização. A novidade deste ano prende-se com a possibilidade de comprar os bilhetes online.
À semelhança dos últimos anos, temos duas estações. A estação Chicharro nas Furnas, que é na Praça Multiusos das Furnas, na Avenida das Furnas, e na Ribeira Quente, na entrada / saída da freguesia. Obviamente sempre com muitos colaboradores a apoiar todas as manobras, todas as entradas e saídas dos autocarros. Reforçar que na freguesia dos Furnas, para além de tudo o estacionamento que tem a freguesia para oferecer, teremos também lá o chamado de estacionamento Chichado, que é um grande estacionamento para aproximadamente 500 a 600 viaturas, devidamente sinalado, onde vão ter um pouco por toda a freguesia as indicações de como é que se lá chega. Este ano com a novidade de que as pessoas podem adquirir o bilhete em vez de comprarem lá no recinto. Também poderão adquirir lá no Senhor Esquezinho, mas também têm a opção de adquirir online. Ou seja, na Ticketline, para além dos bilhetes para o evento, também estão à venda os bilhetes para o autocarro, que ficam disponíveis automaticamente no telemóvel da pessoa.
Há ainda, como é habitual, uma zona de campismo para os festivaleiros. A festa do Chicharro 2026 arranca hoje e prolonga-se até sábado no Conselho da Povoação. Fica por aqui esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.